Deus, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Estamos reunidos aqui em nome do Senhor. E conforme já foi dito, nós já lemos até o título da mensagem, o Evangelho de Deus, o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Quando fala do judeu e do grego, está englobando todos os homens da terra. Novo Testamento, ele foi escrito em grego. No entanto, o povo judeu era o povo de Deus no Antigo Testamento. E na nova aliança, Deus estendeu a graça para todo homem. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Romanos nos mostra isso. Então, os nossos estudos, atualmente, estão baseados no livro de Romanos. Nós estamos vendo, então, detalhadamente Romanos. E Romanos, ele mostra o Evangelho como o poder de Deus. Ao receber o Evangelho, todos nós recebemos o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho apresentado em Romanos é um Evangelho abrangente, bastante completo e algo grandioso. E quando nós então mergulhamos na palavra de Deus que está em Romanos, nós recebemos algo desse Evangelho. Então Romanos ele nos mostra que o Evangelho não é apenas aquele Evangelho de uma fase inicial, que é quando nós conhecemos a Jesus. Na verdade, o Evangelho, em Romanos nós vemos que o Evangelho é uma pessoa. E quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos uma pessoa. A pessoa do Senhor dentro de nós. Então vamos ler Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4, que mostra que o Evangelho é uma pessoa. Então Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o Evangelho de Deus é esse Evangelho completo. E aí ele continua: o Evangelho, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, o que ele está falando? Que esse Evangelho, essa pessoa, já havia sido prometido na antiga aliança, na velha dispensação. Nós vamos ver isso. Com respeito, então o que é esse evangelho? Que havia sido prometido com respeito ao seu filho. Então aqui ele nos mostra que o evangelho é uma pessoa. E ele mostra que dois aspectos do filho. Ele fala, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então ele está falando o quê? O filho é um homem que veio da descendência de Davi. Mas também tem outro aspecto, e foi designado filho de Deus. Então, como Jesus, ele era o filho do homem. Mas na sua ressurreição, ele foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, isso é o Evangelho, uma pessoa. Então, o Evangelho não é uma história a respeito de Jesus. Ah, Jesus fez isso, fez aquilo, falou isso, falou aquilo, fez os milagres, então eu conheço o Evangelho. Não. O Evangelho não é uma história a respeito de Jesus. O livro de Romanos nos mostra que é uma pessoa, então nós temos que receber e ter contato com essa pessoa. Porque o Evangelho, ele quer nos salvar. Ele é o poder de Deus para a salvação. Mas o homem precisa ser salvo em vários aspectos. E esse evangelho é o poder para a salvação completa, é o evangelho de Deus. Então, a palavra de Deus nos mostra que o homem é um ser tripartido. Então, nós somos um homem, todos nós, homens e mulheres, ser humano é um ser tripartido. Ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, isso fica bem claro, fala: "E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então veja que Deus tem uma preocupação conosco de nos salvar completamente. O espírito, a alma e o corpo. Essa é a intenção de Deus. E essa é a plena salvação de Deus. Então precisamos atentar para essas três partes do nosso ser, para que Deus consiga realizar toda essa obra de salvação em nós, até a volta do Senhor ou até o nosso encontro com o Senhor. Ele quer nos encontrar íntegros e irrepreensíveis. Todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Mas por que que Deus quer? Por que que o homem precisa dessa salvação que Deus quer realizar em nós? Porque o homem está perdido. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, Deus o criou com um propósito. Depois de criar todas as coisas, todos os animais, o homem é o centro da criação. E Deus tinha um propósito ao criar o homem. Lá em Gênesis 1:26, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, que é de eternidade a eternidade, que existia na eternidade passada, eles fizeram uma reunião. E a forma de criar o homem é diferente, porque Deus falava, haja, e havia. Mas na hora de criar o homem, ele falou, façamos o homem. Façamos o homem. Façamos. João, no Evangelho de João, fala que lá no capítulo 1, fala que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, lá em Gênesis 1, o verbo estava lá. E esse verbo se fez carne, João fala. Então, Jesus é o verbo e o verbo estava na criação. Então, quando Deus criou o homem e falou, façamos, ele falou, façamos a nossa imagem. Nenhum animal foi feito à imagem de Deus e nem à semelhança de Deus, mas o homem foi feito. E o que é ser feito à imagem de Deus? A imagem, todas as pessoas, os estudiosos da Bíblia, eles nos mostram que a imagem é o interior. É o que está no nosso interior, foi feito como Deus. Porque nós temos algo que só Deus tem. Nós temos uma alma e um espírito. E nós temos uma forma, que é a forma do Filho. A imagem é a nossa alma. E Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vemos com detalhes como que Deus fez. E aí que nós entendemos, então, o que é essa imagem. Porque fala assim, lá no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então ele deu uma forma ao homem. Pegou o pó da terra e deu uma forma ao homem. E aí o que ele fez? Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, esse fôlego de vida, essa palavra fôlego, neshamá, no hebraico, que é a mesma palavra lá em Provérbios, que fala o espírito, né, do homem é a lâmpada do Senhor. Então, o espírito, o fôlego. Então o que Deus falou? Com o Espírito de Deus ele soprou. Na hora que ele soprou esse Espírito, o homem passou a ser alma vivente. Então a alma humana é a imagem de Deus. Ela foi criada com uma mente capaz de pensar, raciocinar, uma mente brilhante, com uma vontade e com emoção para gostar, para amar ou rejeitar. Mas aquele espírito que entrou dentro do homem, gerando a alma do homem, ele entrou para governar essa alma. A intenção de Deus é que o homem tivesse comunhão com Deus, comesse da árvore da vida, tipificando o próprio Deus, mostrando que essa comunhão com Deus faria com que esse espírito levasse a alma do homem a executar o plano de Deus, a dominar sobre todas as coisas, a expressar a glória de Deus na terra. Essa era a intenção de Deus. Mas o que aconteceu? O pecado veio e arruinou o homem. E o dano que o pecado fez, primeiro ele foi o espírito. Aquele espírito que era para controlar a alma, ele foi mortificado. Morreu. Acabou a comunhão com Deus. Automaticamente, a alma ficou desgovernada. O espírito é para governar a alma. Mas a alma ficou desgovernada. Quem passou a governar a alma? O ego humano, o próprio homem. Aí o homem passou a viver de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, eu acho que é certo isso, eu acho que é errado aquilo, eu acho que isso é bom, isso é ruim. E ele começou a ele mesmo gerir a sua alma. E a alma não foi feita para ser gerida pelo homem, foi feita para ser gerida pelo Espírito de Deus. E aí, tragédia após tragédia. Já começou com Caim, e depois foi. Queda após queda. E o corpo? O corpo se tornou mortal. O elemento da velhice entrou no homem. As células começaram a se envelhecer, e o homem passou a ter um tempo determinado. Deus não fez o homem para morrer. Mas ele falou, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ele fez, a morte entrou. O pecado veio e trouxe a morte consigo. Por isso, o salário do pecado é a morte. Então, totalmente arruinado. Nesse momento que Adão pecou, já foi pregado o evangelho. Deus anunciou o evangelho. Quando nós lemos ali, quando o homem pecou, o acesso à árvore da vida foi fechado. O homem não teve mais acesso à árvore da vida. Ele não teve mais acesso direto a Deus. Deus o colocou para fora do jardim. E aí? E aí Deus falou assim para a serpente, naquela conversa que ele veio ter com Adão, Eva e a serpente. Ele falou para a serpente, Gênesis 3,15. Porei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente, te ferirá a cabeça. Então ali foi anunciado que viria alguém da mulher, um descendente da mulher, alguém que teria que vir de carne e sangue. É o que nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 3. Segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele precisava vir. Naquele mesmo dia que Adão pecou, Deus veio cobri-los com pele de cordeiro. Fala pele de animais, mas Deus matou animais ali. Sangue precisou ser derramado. E ali foi instituído por Deus, até que Jesus viesse, foi instituído um sacrifício de animais. Que significava que alguém precisava morrer para que o pecado fosse perdoado. Quando uma pessoa pecasse, ele tinha que sacrificar um animal. Ele colocava sua mão sobre a cabeça do animal, com o simbolismo de que os seus pecados foram passados para o animal. E então, o animal era morto, degolado, e o sangue dele era derramado, e ele mereceu morrer. Porque o pecado do ofertante, do pecador, passou para ele. Essa era a tipologia do sacrifício no Antigo Testamento. Então, aquele animal que não fez nada, ele morreu por causa do pecado do ofertante. E assim foi. Oferta não é algo da lei. Oferta começou no Éden. Quando Deus chegou e justificou eles dois. Cozeram roupas com folhas de figueira. Mas folhas de figueira, 3 dias depois, ela começa a acabar, secar, esfarelar. Então Deus os justificou, cobriu eles com pele. Porque um animal foi morto, um sangue foi derramado. Abel sacrificava. E Deus aceitou o sacrifício de Abel por causa disso. Noé sacrificava. Abraão sacrificava. Depois que veio, a lei instituiu também o sacrifício para os filhos de Israel. Mas o derramamento de sangue começou em Gênesis. Começou no Éden, por causa do pecado. Então nós vemos que aquele verbo de Deus que se fez carne é o cumprimento da profecia, daquilo que Deus tinha falado para Adão, que o descendente da mulher feriria a cabeça do diabo. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Todo pecado foi cravado na cruz. Quando Jesus foi ali na cruz, o derramamento de sangue dele, o sangue do Filho de Deus, o sangue de um homem justo, o único homem justo que pisou nessa terra. Romanos capítulo 3 fala, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas Jesus era justo. Jesus, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Então, quando Jesus estava naquela cruz, quando Jesus estava pregado naquela cruz, nas últimas 3 horas, a palavra de Deus nos fala que houve trevas. E ali, naquelas últimas 3 horas, ele foi julgado por Deus como um pecador. Nele não havia pecado, mas os nossos pecados foram lançados sobre ele na cruz. Isaías, 600 anos antes, tem uma profecia sobre isso, sobre esse momento, e detalha esse momento. Vamos abrir Isaías 53, a partir do versículo 3. Ali descreve o Senhor Jesus, o sacrifício dele na cruz. Isaías 53, 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Isso daí é a alma. Cada um fazendo o que achava melhor. Cada um, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali. Mas ele veio para mudar essa situação. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, na cruz, os meus pecados foram lançados sobre ele. Os seus também. É como se nós tivéssemos colocado a mão na cabeça dele ali na cruz. E transferido os nossos pecados para ele. Foi isso que Deus fez. E depois que aconteceu isso, ele se tornou digno de morrer. O salário do pecado é a morte, ele não poderia morrer sem pecado. Mas os nossos pecados foram lançados sobre ele. Todas as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. Houve trevas. Pela primeira vez, Deus o julgou ali como um homem. E a oração dele, que sempre era pai, pai, naquela hora foi: Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele esmagou a cabeça da serpente. Porque o sangue de um justo foi derramado. E Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor. Amém. Por isso que João fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado ali à semelhança de um homem. Mas nele não havia veneno. E quando nós olhamos para Jesus na cruz, olhamos para a cruz. Todo homem hoje, quando olha para a cruz e declara: obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por causa dos meus pecados. Eu sou um pecador e o Senhor pagou o preço na cruz. O Senhor morreu por mim. Eu aceito isso. Eu recebo isso. Eu creio nisso, que o Senhor morreu por meus pecados. Eu não consigo. Eu não tenho justiça própria. Eu não tenho atos bons, capazes de me salvar, mas o Senhor morreu por mim. Quando qualquer pessoa declara isso, Deus aplica a obra de Cristo na cruz na vida daquele que creu. Naquele momento, Deus justifica, como ele fez com Adão naquele dia, como ele fez com o pecador que sacrificava um animal. Deus justifica definitivamente aquele homem. Não só o justifica, como muda ele de posição. Deus tira ele do império das trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses 1 fala. Então ele muda de posição, coloca numa posição santa, ele santifica. Deus também, aquilo pacifica o homem com Deus, ele é reconciliado com Deus. O homem que era inimigo de Deus porque era um pecador, ele tem paz com Deus. Ele é colocado na família de Deus, ele se torna um filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essa obra de Cristo é uma obra muito grande que nós não conseguimos entender de uma vez só. Nós estamos entendendo aos poucos aquilo que aconteceu conosco o dia que nós cremos. Mas o fato é que nós somos justificados, santificados, reconciliados com Deus. E isso, o nosso problema de pecado foi definitivamente resolvido no dia em que nós cremos. A vida, o segundo aspecto é que a vida de Deus, a vida divina, ela vem e entra em nós. Quando nós falamos, Jesus, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar, eu te recebo. O Espírito do Senhor vem e vivifica o nosso espírito. É o que Efésios capítulo 2 fala. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, pela fé nós trazemos a vida de Deus. Ele resolve o problema do nosso espírito, naquele momento recebemos vida. Nascemos de novo, nascemos do Espírito, nascemos de Deus. É o que João fala no capítulo 1 do Evangelho. O problema do espírito é resolvido. No nosso corpo. Infelizmente nós vamos carregar esse corpo mortal até a morte. Isso daqui um dia vai virar pó. Na volta do Senhor, ele nos dará um novo corpo. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados juntamente com ele nos ares. E 1 Coríntios capítulo 15 fala que nesse momento o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O mortal vai se revestir de imortalidade. Então, definitivamente, vai poder se dizer, tragada foi a morte pela vitória. Então, nosso corpo é algo para o futuro. Deus vai resolver esse problema na volta do Senhor. O nosso espírito já ganhou vida. E o que mais que precisa ser resolvido agora? A nossa alma. E esse é o processo mais difícil que Deus tem conosco. Nossa alma é nossa mente, nossa vontade, nossa emoção. Ela acostumou a viver desgovernada. Não sei com quantos anos você tinha quando você creu no Senhor. Alguns creem muito novos, outros creem com mais idade. O fato é que aprendeu a viver desgovernado. Ou seja, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Nós somos os senhores. Mas quando esse Senhor vem e entra no nosso espírito, ele quer restaurar o caminho da árvore da vida. Ele quer restaurar a condição da criação do homem, que é ser a imagem de Deus. A alma expressar Deus. A nossa vontade ser de acordo com a vontade de Deus. A nossa emoção ser de acordo com a emoção de Deus. A nossa mente ser de acordo com a mente de Cristo. E esse é o processo mais difícil que Deus está operando em nós hoje, essa salvação. Por isso o evangelho não é apenas naquele momento que nós cremos no Senhor, mas é um evangelho que está operando, nós precisamos desse evangelho que é a pessoa de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. O que ele quer hoje? Ele quer que a nossa alma não haja contra a vontade de Deus. Ele quer que ela seja conforme a vontade de Deus. Que ela seja conforme os planos e a mente de Deus. E ela quer que ela seja, nossa alma, conforme a emoção de Deus. O que Deus gosta, eu também gosto. O que Deus não gosta, eu também não gosto. É isso que Deus quer. Mas nós não somos assim. Como que isso pode ocorrer se nós não somos assim? Tem coisas que Deus gosta e eu não gosto. Eu não falo para ninguém que eu não gosto, mas a minha alma não gosta. Tem coisas que Deus não gosta que eu gosto, embora eu não fale para vocês. Mas eu sei que eu sou assim. Eu tenho um temperamento terrível. Isso faz parte da minha alma. Eu quero mudá-lo, mas eu não consigo. Eu leio bastante a Bíblia, mas isso não me dá poder. Conhecimento bíblico não me dá poder. Religião não me dá poder. Porque Deus preparou algo diferente disso para nos livrarmos desses problemas da nossa alma. Pensamentos inadequados. Eu não os convido, eles vêm. Romanos 7 fala que no nosso corpo habita algo que me leva a fazer o que eu não quero. E a não fazer o que eu quero. Embora eu conheça a lei de Deus, que é boa, santa e perfeita, mas eu não consigo. Então, Romanos fala que Deus fez algo para resolver esse problema. A conclusão humana, pelos seus próprios, pela sua própria vontade, é: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a conclusão humana. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, nosso Senhor. Então, essa alma precisa ter um Senhor. Senão ela continua desgovernada. Mesmo sendo crente, mesmo sendo salvo, a nossa alma, ela pode continuar desgovernada. Quando eu falo desgovernada, é sem um rei, sem um Senhor para governá-la. E se ela não é governada pelo Senhor, ela é governada pela carne. Por isso Paulo fala em Romanos 8, ele é bem claro com nós. Ó, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Quem pode pender para o Espírito? Somente quem tem o Espírito. Então, o primeiro passo é receber o Senhor. Ele se aloja em nós e ali tem um poder. E nós precisamos aprender a usá-lo. Nós precisamos aprender a sacar todos os dias um pouco desse poder para vencer o mau humor, para vencer a ira, para vencer os pensamentos inadequados, para vencer a vontade de pecar. Como que nós vamos vencer? Decorando a Bíblia? A Bíblia não fala. É a lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus, nós temos Cristo, nós temos o Espírito e nós temos que exercitar esse Espírito. Existe um milésimo de segundo sempre antes de nós explodirmos, antes de nós pensarmos algo e dar prosseguimento a esse pensamento. Veio um pensamento ruim, o Espírito fala. Você tem uma decisão ali. Se você fala, Senhor Jesus, você está ativando o poder. Senhor Jesus, aquele pensamento já vaza. Porque você voltou ao Espírito. Você voltou a sua alma ao Espírito. Você elegeu um rei, um Senhor para ela. E se voltou ao Senhor. Senhor Jesus. Isso é o poder de Deus. Eu vou dar uma resposta. O Senhor fala, fica quieto. Você fala, mas aquele negócio vai crescendo. Quem é estouradão sabe como que é isso. Aquele negócio vem. Você fala, Senhor, é a hora. É a hora de você se recorrer ao poder. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio. Eu já creio no Senhor, já recebi o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A mulher fala uma coisa para você. Você tem vontade de dar aquela resposta. Você sabe que se der a resposta, a coisa vai piorar. No começo você dá. Aí você vê que não resolve. Demora um pouquinho, você tem que ser inteligente, né? Aí o que você faz? Senhor Jesus. Não fala alto não, senão ela vai ficar mais brava. Fica quieto. Em silêncio. Aleluia. Passou. E a coisa vai. Então, irmãos, essa é a coisa mais prática que existe. No nosso dia a dia, com um colega de serviço, o cara que está na mesa ao lado. Quantas brigas não tem? Quanta coisa não tem que poderia ser resolvida voltando ao Espírito? Invocando o nome do Senhor. Recebendo esse poder de Deus para ser diferente do que nós somos. Nós não valemos muita coisa, não. Nós somos ruins mesmo. Existe uma natureza ruim. E Jesus experimentou essa natureza humana. Ele sabe o que é a natureza humana. Não pecado, mas ele sabe o que é a natureza humana. João fala isso, né? Mas a grande notícia que nós temos é que esse poder foi dado a nós no momento em que nós recebemos o Senhor. Nós já temos esse poder. Às vezes nós ficamos orando, ai Deus, muda meu temperamento, Deus, me ajuda a ser mais isso, me ajuda a ser mais aquilo, eu preciso ser diferente. Deus fala, exercita o seu espírito, você já tem o que você precisa, eu não preciso te dar mais nada, eu já te dei no dia que você creu. Você tem o Espírito do Senhor. Então quando nós voltamos para esse Espírito, nós recebemos um poder que já está em nós, que vai nos... Na verdade, nós saímos de nós mesmos quando nós fazemos isso e nos voltamos ao Espírito. Nos voltamos ao Senhor. Na verdade, quando nós começamos a invocar esse nome, naquela situação terrível, pode ser uma situação, estamos em iminência de cometer alguma coisa que desagrada a Deus, Deus vai lá, pega a gente e leva para as regiões celestiais em Cristo. Nós somos salvos pela vida de Deus. Isso é ser salvo pela vida. Romanos 5 fala isso aí, 5:17. Nós temos a abundância da graça e o dom da justiça, seremos salvos pela vida. Vida de Deus opera a salvação em nós. Isso é o evangelho. Quem que não precisa do evangelho? Ah, eu já recebi o Senhor em 1980, mas se eu ficar em 1980, eu vou levar a minha vida do meu jeito. E como que Deus vai se expressar através de mim? Se eu faço tudo o que eu quero, se eu sou obstinado. Não, comigo é assim mesmo. Percebe? Mesmo crente pode ser obstinado. Pode fazer tudo de errado. Por quê? Porque não existe um Senhor governando a vida dele. Então, quando nós olhamos aqui, Paulo fala em Romanos 1:16, nós lemos, porque eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho não é uma historinha. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé. Por quê? Porque não é uma vez só. É de fé em fé. É dia após dia. Como está escrito, o justo viverá por fé. Como que nós vamos viver dia a dia? Por fé em Cristo. Não por fé no nosso taco, não por fé no nosso conhecimento, isso não dá poder. Cristo é o poder em nós. Ele é o caminho, Ele que nos conduz à glória. Né? Como nós cantamos também. Então, eu posso, você também pode. Porque nós já recebemos esse Espírito, não por nossa capacidade ou força, não pelo nosso conhecimento, mas pelo contato vivo com o Senhor diariamente. Nos momentos de fraqueza, precisamos aprender a voltar ao Senhor. Não ceder, mas voltar ao Senhor. Né? Todas as situações, precisamos aprender a viver a vida diariamente, a vida de Deus, tendo Jesus como Rei e Senhor dessa vida. Então, nessa batalha diária, é uma batalha contínua. E às vezes nós caímos. E às vezes nós caímos. Quando nós caímos, Ele é o nosso Consolador. Nós temos que aprender a sempre nos voltar. Senhor, errei de novo. Senhor. Ele fala, eu sei. Eu sei que a coisa é assim mesmo. Mas eu confesso o meu pecado. E Ele é meu consolador, Ele é meu advogado. E Ele vai nos colocar de pé e vai seguir. Ah, eu fiz isso. mas amanhã eu não vou fazer. Amanhã eu vou exercitar meu espírito, invocar o nome do Senhor e vou vencer. E Ele vai dar a vitória. Né? Nós temos que aprender a tomar o caminho correto. Jesus sabia o que era a natureza humana. Ó, João 2,25 fala assim, Jesus, ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus nos conhece. Ele sabe o que é a natureza humana. Ele viveu isso. Mas ele venceu. E aquele que venceu está em nós hoje para nos fazer vencer também. Esse é o grande segredo da vida cristã. Dia a dia, aprender a se voltar ao Senhor para receber essa salvação diária. Vencer as paixões da carne. Vencer todas as coisas. 2 Coríntios 3, eu já estou quase encerrando. 2 Coríntios 3 nos fala dessa nova aliança, desse tempo que nós vivemos hoje. E falando da nova aliança, fala que Deus fez essa nova aliança por intermédio de Cristo, pelo sangue de Cristo e pela vida de Deus, pela vida de Cristo. Então, essa nova aliança tem uma glória. E é maior que a glória da antiga aliança. Até no capítulo 3 ele fala, antiga aliança tinha uma glória. Só que era uma glória que Moisés ia lá diante de Deus e saía com o seu rosto brilhando. Mas demorava um pouquinho, essa glória começava a se desvanecer, acabar a glória. Ele colocava um véu para as pessoas não perceberem que a glória dele estava indo embora. Pois ele ia ter comunhão com Deus de novo, face a face, e saía de lá com o rosto brilhando. Então fala, a antiga aliança teve uma certa glória, mas essa glória era desvanecente. Mas a glória da nova aliança, ela é permanente. Ela não desvanece, ela fica. Agora, ela não é uma glória como a glória de Moisés, que era visível. A questão é interior. É essa transformação da alma. É, façamos o homem a nossa imagem. A imagem é o interior, é a alma. Então, o capítulo 3 de 2 Coríntios, ele termina os três últimos versículos, a partir do 16, falando assim, ó. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Por quê? Começa a ter comunhão face a face com Deus. Foi aberto um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Fala, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para acessar Deus. Liberdade para receber a ajuda de Deus e poder vencer. Aí o versículo 18, ele fala, e todos nós, nessa nova situação, né? Sem véu, sem separação, no Espírito do Senhor, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Olha, então isso mostra que essa contemplação precisa ocorrer constantemente. Quando contemplamos o Senhor, fala assim, de glória em glória, somos transformados. Então, isso é que provoca a transformação. É esse contato, é essa contemplação. E essa contemplação, às vezes a gente pensa que é só naqueles momentos, eu vou reservar uma hora de manhã para orar. Também isso é uma contemplação. Isso é uma infusão de vida, é uma infusão do Espírito para o nosso dia. Mas mesmo naquelas horas, onde você está prestes para estourar, onde você está prestes para pecar, você pode contemplar Cristo, é só voltar para Ele. Senhor Jesus, Senhor Jesus, você começa a contemplar Cristo, mesmo naquela hora. E aí você é transformado, porque você recebe o socorro em ocasião oportuna. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, imagem interior. Então você não vai ver ninguém com o rosto brilhando hoje. Você não vai ver meu rosto brilhar que nem o rosto de Moisés brilhava. Mas no interior precisa haver essa transformação dia a dia. No meu e no seu interior, nós precisamos pensar como Cristo pensa. Amar o que Ele ama, rejeitar o que Ele rejeita. E os nossos pensamentos, os nossos planos alinhados com a vontade de Deus. Essa é a transformação. A própria imagem. Mas quem provoca, quem que faz isso? Como? Pelo Espírito do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Então, essa glória da nova aliança é nos tornar a imagem de Cristo. É isso que Deus está fazendo hoje. Romanos nos mostra isso. E o dia que o Senhor voltar, Ele quer nos encontrar com o nosso espírito, alma e corpo conservados, íntegros e irrepreensíveis. Esse é o plano de Deus. Por isso Ele nos salvou. Por isso Ele quer ser o nosso Rei, o nosso Senhor. Ele quer ser o nosso caminho. Nos dar uma meta e nos conduzir à glória. É isso que Hebreus 2:10 fala isso. Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Para ser o autor, né, consumador da nossa salvação. Que possamos, irmãos, perseguir isso. Dia a dia. Para a glória de Deus. Quando nós somos transformados, isso é para a glória de Deus. Deus olha para nós e fala, olha, ao trabalho do Filho, ao trabalho do Senhor. Deus olha para ver como que Ele pegou a gente e como Ele está deixando. Isso é glória para Deus. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar o cântico 61 vai ser projetado. Vamos cantar uma vez.